Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, quero desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que estão ligados conosco e acompanhando a transmissão, desejamos as ricas bênçãos de Deus. Já fomos abençoados através dos maravilhosos hinos, através dos cânticos, de fato, vão profundamente ao coração, pois foi cantado da salvação de Deus e da sua graça, da sua bondade, e que podemos repetidamente vivenciar também nesta noite, podemos vivenciar a sua bondade e a sua graça. Queremos também juntos cantar alguns cânticos. Vamos começar com o conhecido cântico número 16, do pequeno livrinho. Queremos ainda cantar o cântico número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, número 29.
Thank you.
obrigado. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, ó Jesus, Tu, Salvador do mundo, também nesta noite estamos reunidos na presença de Deus para vivenciarmos novamente a graça de Deus, aquilo que Ele preparou para nós. Deixe-nos abrir os nossos corações e com alegria receber a palavra de Deus, caminhar juntos com a palavra e com a bênção de Deus, recebendo o que Ele preparou para nós nessa noite. É simplesmente maravilhoso na a sua tenda, lá a alma descansa tão bem. Sim, lá encontramos refrigério para a nossa alma e também hoje à noite estamos confiantes que o Senhor nos abençoará ricamente. Eu quero ler uma palavra de introdução da carta aos Efésios, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9, e peço que nós nos levantemos. Em seguida, o irmão Alfred Bork virá. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Deixe-nos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos por esta preciosa palavra que ouvimos e lemos. Nós te agradecemos que também nesta noite, através do Teu Espírito Santo, estás presente para nos abençoar através da Sua palavra, da Tua presença, daquilo que Tu prometestes a fazer. Nós te agradecemos. Nós te damos a Ti a honra e pedimos a Ti, como a igreja em Jerusalém orou: Senhor, dá ao nosso irmão poder hoje à noite para pregar a Tua palavra em toda liberdade, e confirmes Tu a Tua palavra no nosso meio e em todos os lugares lá onde é ouvida e vivenciada, através de sinais e milagres, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos por uma bênção especial hoje à noite. Fale através da Tua palavra aos nossos corações. Deixe-nos reconhecer a seriedade da hora, para que possamos abrir os nossos corações para aquilo o que o Espírito hoje à noite tem a nos dizer. Nós pedimos por Tua bênção para jovem e velhos. Senhor, Tu conhece cada coração hoje à noite. Passe pelas fileiras, toque-nos, faças Tu tudo bem. Nós confiamos nas Tuas promessas, nós confiamos que Tu estás presente também nesta noite para fazer tudo bem, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Amém. Somente crê, somente crê. Vocês podem sentar-se. Em geral, cantamos ainda alguns corinhos. O Senhor está presente. Ouvimos uma palavra poderosa de introdução. Uma oração que simplesmente incluiu tudo do que se trata hoje, e que Deus, o Senhor, possa usar esse dia, esta reunião, para que todos que ainda não são salvos recebam a vivenciem a salvação da alma. Todos que ainda não têm certeza da salvação, que recebam hoje a certeza da salvação. E como cantamos, se o pecado fosse vermelho como sangue, deve se tornar mais alvo que a neve. O profeta Isaías, que escreveu 66 capítulos até o novo céu e a nova terra, começa no capítulo 1 com a pregação: se vossos pecados fossem vermelhos como sangue, devem se tornar alvos como a neve. A pregação do pleno evangelho está ainda no ponto central: Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto, o que retornará Senhor e Redentor. Também eu quero de coração, todos, em todo o mundo, que estão conectados via internet, saudá-los, especialmente na América do Sul, até no extremo oriente, nós podemos dizer, no oeste, no leste, no sul e no norte. Que Deus, o Senhor, possa abençoar. Agora a pergunta: quem está aqui pela primeira vez aqui? Vocês poderiam levantar a mão ou se levantar para que possamos vê-los, que possamos saudá-los especialmente? Sim, desejamos a vocês muito especialmente as boas-vindas. Vocês estão aqui em casa. Deus os abençoe. Obrigado. Sejam bem-vindos de coração. Deus os abençoe. No nosso meio, sim, temos ainda alguém? A maioria já estão aqui convictos com o que é pregado aqui. Então temos visita de muitos países. Nossa preciosa irmã com seu filho dos Estados Unidos, América. Também desejamos boas-vindas especiais. Deus o Senhor abençoe todos nós. Então temos saudações de Portugal, do Brasil, de Angola, de Moçambique. Então o irmão Schmidt ainda diz saudações da Áustria, e especialmente que lhe foram comissionados. Saudações do irmão Wallström, saudações de Kovete, Kinshasa, Dublin, saudações do irmão Gilson, saudações do irmão Utrashek, do irmão Daniel, do irmão Bia, do irmão Graf, do irmão Cecil, do irmão Jürgen, do irmão Gideon, e ainda saudações da Ucrânia, da Rússia, especialmente de Moscou, saudações de Nairobi, saudações de Orleans. Devo ainda ler saudações de Turim, saudações de Zimbábue, saudações do irmão Alexis, saudações do irmão André, saudações de Kingali, saudações de Abidjan, saudações de Burundi, saudações de Kovesi, saudações da Universidade Cidade do Cabo, saudações da República do Congo, saudações de Ottawa, saudações da Costa do Marfim, saudações do irmão Donati, mais uma vez saudações de Abidjan, de Cabinda, Angola, saudações do irmão Samuel, saudações do irmão Chuba, saudações da Inglaterra, saudações de Palermo, saudações de toda a Finlândia. Então, estão quase terminados aqui. Alguma carta em foto, saudações de Israel, saudações da Índia, saudações de Denver, Colorado. E se eu esqueci alguém aqui, por favor, me perdoem, simplesmente. Nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor, por termos a possibilidade de alcançar todo mundo. E eu penso especialmente na minha última viagem, simplesmente poderoso como Deus abriu portas e corações, fez conexões, deu conexões pela graça, e um irmão do fim do Himalaia foi simplesmente abençoou do Nepal, foi abençoou especialmente para fazer todas as ligações, e vivenciamos na China, seja 30 ou 60 ou 90, não, cada vez não mais que 100, mas em todos os lugares, o Senhor tem o seu povo, os seus eleitos, que se reúnem para ouvir a palavra. Então seguiu adiante na Mongólia, mais uma vez 2 horas e 10 minutos de voo de Pequim para Ulaanbaatar, mas lá também foi simplesmente poderoso além da medida. Não somente as pequenas reuniões, mas também os convites no seminário de pregadores para falar lá, o convite para falar na prisão e vivenciar como a senhora que tem a responsabilidade lá, quando ela ouviu que temos um livro e o irmão e ele deixou imprimir 1.000 exemplares especialmente lá, e nós então distribuímos esse livro. Então essa dama pediu, ela que tinha a responsabilidade lá, podemos trazer esse livro na nossa biblioteca nacional para que todos possam ler o que você escreveu. Simplesmente poderoso, o Senhor alcançou os corações, especialmente um pregador pentecostal livre que pediu de mim uma carta de recomendação sobre esse irmão Lucran, a não ser que o irmão da Alemanha nos traga uma carta de recomendação da sua igreja, senão nós não podemos deixá-lo falar. E este irmão, ele foi tão dominado da primeira reunião, que ele então disse, antes que você dirija ao aeroporto, você ainda tem que vir a nós. Ele organizou uma reunião às 8 da manhã, e o salão estava cheio, e assim, ninguém me traduziu como esse irmão em Ulaanbaatar, na Mongólia. Eu ainda não estava terminado, e ele ainda não havia terminado, simplesmente a palavra pregada assim, curta, mas poderosa, e com a ajuda do Senhor. Então resumimos o conselho de Deus e aquilo do que se trata no tempo de hoje. Naturalmente, as noites sem dormir e a diferença de fuso horário, de fato, atacaram um pouco o corpo, mas graças a Deus, a palavra do Senhor é sempre poderosa, sempre forte e sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada. Então, muito brevemente, aos acontecimentos atuais, todos nós ouvimos as notícias ou lemos e-mails. O irmão, o senhor Pérez e o principal do Estado de Israel convida representantes dos cristãos judeus e muçulmanos a Jerusalém para que sim, todos nós sabemos o que está ligado com isso. Então começam então na segunda e na terça as negociações finais no Vaticano sobre as 17 perguntas que ainda estão abertas sobre hospitais, escolas e assim por diante. E é simplesmente esperado que todas essas negociações tenham sucesso. Então, naturalmente, chegamos ao ponto que o fechamento do pacto que Daniel que predisse submissão de Deus também poderá acontecer. E se ouvirmos o Sr. Kerry, ele ora, ele pede aos palestinenses 4 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares para que se incluam nessa reunião e que aceitem aquilo que for decidido por eles. Tudo caminha em alta rotação, seja em Jerusalém, no Vaticano, seja no campo religioso, seja no campo econômico. Tudo caminha com alta rotação. E de fato podemos elevar nossas cabeças e sabemos que a nossa redenção se aproxima. O Senhor predisse, quando virdes que tudo isto está acontecendo, que a figueira está suculenta e o povo de Deus é trazido de todos os povos de volta à terra prometida. Então o profeta Zacarias escreve, Jerusalém se tornará pedra de tropeço para todos os povos, será feita, e todos os povos que levantar essa pedra machucarão as suas mãos. Tudo se cumpre. Não se trata hoje de Berlim ou Washington ou alguma cidade. Trata-se de Jerusalém. Não se trata de algum povo. Se trata de Israel. E se quisermos caminhar ainda um passo adiante, todas as igrejas são deixadas em paz. Somente a igreja de Jesus Cristo, o verdadeiro povo de Deus, que agora, de acordo com a Escritura, crê e recebe e aceita o que o Senhor prometeu e também deu para nós, para esse tempo. Do outro lado, relatos que não são tão bons. Nos Estados Unidos da América, especialmente a experiência toda poderosa que o irmão Branham teve desde antes da abertura dos selos, quando a nuvem sobrenatural lhe apareceu e os sete anjos que estavam lá em forma de pirâmide, pessoas que glorificam o irmão Branham, que editaram seis livros sobre histórias da vida, coloco em dúvida que foi o mesmo ponto de tempo ou o mesmo lugar no qual a nuvem e os sete anjos apareceram. Acontecem coisas que, de fato, nos rompem o coração. Mas graças seja a Deus que há pessoas que simplesmente creem e que se não se deixam ludibriar, e o agradável é que nós não criamos argumentos, mas sim cremos de coração. Mas o pior é que repórteres incrédulos, aquilo que crentes da mensagem escreveram e publicaram, estes estão interpretando isso e escrevendo: Branham era um mentiroso. Então os incrédulos escrevem porque os crentes perderam a razão e deveriam se preocupar com suas próprias coisas e não e sobre aquilo que Deus de forma sobrenatural fez no nosso tempo. Mas simplesmente tudo faz parte. Uns creem de coração, recebem revelado e não fazem nenhum culto a homem. Mas para que todo mundo saiba, também o casal da Noruega faz uma visita a Jeffersonville e os repórteres também estão todos lá e perguntam a esse senhor da Noruega o que ele queria no túmulo, no cemitério, e a sua resposta foi: eu queria ver o túmulo vazio. Eu queria ver o túmulo vazio, pois assim como Jerusalém, o túmulo está vazio, assim também esse túmulo está vazio. Sequer podemos compreender quão as pessoas atravessam os limites que glorificam uma pessoa. Nós damos a Deus somente a honra, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se eu já menciono, se for permitido, eu sou confrontado com tudo o que acontece sobre essa terra e quero simplesmente ressaltar: nossa tarefa é de pregar a palavra de Deus e tudo o que o irmão Branham pregou, que nós ordenemos isso na Santa Escritura, para que tenhamos um fundamento sobre o qual tudo está baseado e edificado. Nós contamos as fotos num livro, eu anotei aqui, 300 46 fotos e 47 fotos, todas de Branham, em um livro somente, 347 fotos. O que eu quero com isso? Mas as pessoas pensam que estão fazendo um serviço a Deus. Não, isto é idolatria. Isso não tem nada a ver com Deus. E por isso, mais uma vez, ressaltando, nós estamos desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos para crermos biblicamente e ordenar biblicamente e nos deixar ordenar biblicamente. O que se refere à pregação, irmãos e irmãs, podemos de fato ser gratos que Deus, a todos que ouvem a sua palavra agora e aceitam em paz, que Deus lhes abre a compreensão para a Escritura. E não é necessário de nenhuma aula de ajuda posterior. Todos são ensinados por Deus e todos aceitam e todos creem. Como lemos na carta aos Efésios, também o fato que Deus queria enviar uma fome, não de pão e não uma sede, não para água, mas sim para ouvir as palavras de Deus. Nós temos um direito de ouvirmos a pura e verdadeira palavra de Deus e na palavra de Deus sermos purificados e santificados. Mais uma vez, essas palavras preciosas, antes de entrarmos em maiores detalhes na contemplação da carta aos Efésios. Mas não precisa ser dito. Aqui tudo foi dito, todo o conselho de nosso Deus. Mais uma vez, Efésios, capítulo 1, versículo 7. Em quem, Efésios 1, versículo 7, Deus abençoe também todos nossos irmãos. Na tradução, aqui está escrito, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vamos falar mais uma vez. Se vocês ainda não vivenciaram o perdão, aceitem hoje como um presente de graça de Deus. No reino de Deus, não somos ensinados para dentro. No reino de Deus, nós somos nascidos dentro dele. Assim como somos, assim como nesse mundo fomos nascidos dentro dele, assim o nosso Senhor disse, carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, a não ser que alguém tenha sido nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus, especialmente se pensamos no próximo retorno do Senhor, se falamos, então tem que estar ligado com isso, que tenhamos vivenciado a plena redenção, a plena salvação, pela graça, pessoalmente. Uma conversão, um renascimento, um preenchimento com o Espírito Santo, para que não somente tenhamos ouvido as coisas, mas tenhamos vivenciado pessoalmente. E no versículo 9, poderoso, a ti e a mim, a nós que hoje estamos reunidos aqui, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Hoje que estamos aqui, que estamos ouvindo, que cremos a Deus, a nós, ele revelou o mistério da sua vontade para esse tempo. A palavra da promessa, ele, pela graça, nos deu, especialmente os versículos 11 e também 13. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, Você pessoalmente se tornou parte desta herança. Aquilo que Deus nos deu, você vivenciou isso pessoalmente e sempre em ligação com promessa do prometido, da posse da herança que foi prometida. Conforme o propósito que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, louvado e glorificado seja o nosso Senhor, segundo o conselho da sua vontade, mas nós temos que estar na vontade de Deus para que o seu conselho possa em nós e através de nós se tornar realidade divina. Isto não é somente uma aula teórica. Nós fomos incluídos em tudo o que Deus prometeu para esse tempo, até aquilo que temos direito no selamento. Deus sela aquilo, o que Ele colocou dentro de você, não o que você traz consigo, mas aquilo que Ele deu a você e deu a mim. Isto Ele sela, isto Deus sela. O sobrenatural que Deus, pela graça, através do sangue do Cordeiro, através da palavra de Deus, o que Ele pôde cumprir em nós. No Velho Testamento, Deus, através de Abraão, Isaac e Jacó, especialmente através de José, nos deu uma aula visual, demonstrativa, do que significa quando há uma fome, quando chega uma fome. Vocês sabem, todo plano de salvação, toda a história de salvação neotestamentária já foi sombreada, esboçada em todo o Velho Testamento. Deixe-me ler somente essas três passagens especiais de Gênesis para que vocês saibam em que tempo nós chegamos agora, em que período de tempo que Deus enviaria uma fome espiritual para que ouvíssemos as suas palavras e todas as palavras da promessa e que recebêssemos essas palavras em nós. Em Gênesis, no capítulo 12, aqui está, no versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E com Isaac foi a mesma coisa, foi uma fome na terra. Gênesis, capítulo 26, Gênesis 26, a partir do versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus. E então, eu já estarei pronto com isso. E no mesmo capítulo, Gênesis 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Porque o Senhor os abençoava. Uma fome, problema, dificuldade em todo lugar. Então Isaac semeou e colheu 100 medidas. E todos outros se alegram, porque Deus o abençoou. nesse, isso que está no meio, nesse meio, está o chamado para fora, está Eliezer, que buscou a noiva para guiá-la a Isaac. Deus havia dado graça e foi no poço do vivo onde aconteceu esse encontro. E esse homem disse: se Deus deu graça à minha viagem, porque foi assim que Isaac o filho prometido tinha que receber uma noiva que foi buscada e procurada e achada. E Paulo, quando Paulo escreve: vocês são, segundo Isaac, filhos da promessa, nós formamos a noiva de Jesus Cristo. Ele é o noivo das nossas almas. Em todo o Velho Testamento está, de fato, de antemão, já dito, o mais poderoso é, naturalmente, com José, Gênesis 41, com José, que foi mal compreendido por seus irmãos, jogado na cova. Então, veio a grande fome sobre toda a terra, e vejo então veio também o momento que toda a população da terra veio. Não somente um país, toda a população da terra veio. Isso pode ser lido de Gênesis 41. Aqui está escrito no versículo 52, Gênesis 41, 56 e 57, havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José em tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E agora vem, versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Se lerem os capítulos adiante, então está a palavra ponto central de vida, meio de ponto de vida, em Gênesis 42, versículo 10, Gênesis 43, versículo 4, Gênesis 43, versículo 4. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Toda a história com José, irmãos, irmãs, vamos resumir essa parte aqui. Mantimento, Gênesis 43, na última parte do versículo 19, Gênesis 43, segunda parte, versículo 19, por isso chegaram os varões que estavam sobre a casa, versículo 22, também trouxemos o dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Porque eu estou mencionando isso simplesmente para que reconheçamos do que se trata hoje. O homem não vive somente do pão, mas sim de cada palavra que vem da boca de Deus, que saiu da boca de Deus. e todos que são nascidos de Deus, assim está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, e aqui versículo 45, e 46, 47, mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? E então, o fato, a confirmação, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Irmãos e irmãs, não daremos testemunhos de nós mesmos, mas da missão divina. Da missão divina. Sim, da missão divina. Permanece nisso. O que o Senhor disse: eu te enviarei de cidade a cidade para pregar a minha palavra. Então, de fato, esses dois termos, alimento e mantimento. Então, coloquem mantimentos e alimentos. Quem for a Josué, em Josué, quando o povo de Deus entrou na terra, foi guiado à terra, deveria ser guiado à terra prometida, assim está em Josué, no capítulo 3, que naquela época, quando tinham que passar pelo Jordão, eles não somente carregaram a Arca da Aliança, mas sim tinham alimentos e mantimentos consigo. Josué, capítulo 3, e aqui, versículo 3, Josué 3, versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Aqui estava a ordem da arca do concerto, na qual a palavra de Deus estava, de que se fosse seguida, e quem ler adiante constatará o que aconteceu quando a passagem na terra prometida aconteceu. Deus havia ordenado tudo de forma maravilhosa, e não somente naquela época, também agora. E simplesmente tem que ser dito que não por nós, de nós mesmos, nós não surgimos para proferir e trazer algum ensinamento, doutrina, mas sim a palavra da promessa divina para esse tempo, para trazê-la ao povo de Deus, e o Senhor, Ele mesmo, Ele, a todos que crerem, Ele revelará essa palavra a eles. Então vamos ao próximo passo, no Velho Testamento, fome aqui, fome ali. Então, armazenamento do alimento e a colheita 100 vezes maior. Então, vem todos os irmãos e toda a terra para que sobrevivam. O alimento havia sido armazenado, foi cuidado que a fome tivesse um fim. Se Deus diz, eu enviarei uma fome na terra, as palavras do Senhor, ouvir as palavras do Senhor, então, antes, ele tem que ter preparado o alimento. Então, anteriormente, tudo tem que estar sido ordenado por Deus. E vamos falar com toda clareza. Não foi dito, irmão Branham, não faça viagem à Suíça. Permaneça aqui. Permaneça aqui. Armazene o alimento. Ele não falou, espere com a repartição do alimento até que o tempo tenha chegado. Deus cuidou de tudo em nosso tempo. A palavra revelada se tornou nosso alimento. Nosso Senhor disse, meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. A palavra revelada que se tornou nosso alimento nos liga com a vontade de Deus. Somente assim podemos estar na vontade de Deus se estivermos na palavra de Deus. Então, não somente Josué naquela época, mas Deus diz, cuida em todos os tempos. Aqui está em Josué, no capítulo 1, no versículo 11, Josué 1, versículo 11. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida. Provede-vos de comida. Fome aqui, fome ali. Então, armazenamento para que possa haver sobrevivência. E vejam, Deus cuidou que tudo fosse feito bem. Da mesma forma é no nosso tempo. Não interpretação, mas sim de volta à palavra da promessa. De volta a Deus, de volta ao fundamento original. E vamos ser sinceros, somente quem é de Deus, também nesse tempo, ouvirá as palavras de Deus. Todos outros se sentirão atacados e vão pensar, o que Ele quer? Ele não quer nada, mas Deus quer nos ajudar. Deus quer que no dia da salvação seja ajudado. Se coloque na posição de volta com João, capítulo 11. Os escribas, eles estavam tão seguros que tudo estava em ordem. Eles estavam festejando o sábado, trazendo sacrifícios e cantando salmos. E não estava nada em ordem. Porque passaram ao largo do dia da visitação de graça divina, não reconheceram esse dia. Também hoje, em nenhuma igreja está alguma coisa em ordem, somente na igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor, onde a ordem divina foi recolocada e o fundamento original foi aberto para que tudo fosse, onde tudo é restaurado. E para isso, de fato, Deus utilizou o seu servo e profeta para nos trazer de volta ao Senhor a palavra. Então, temos em Mateus 24, de fato, a informação, a introdução naquilo, o que acontecerá no fim, antes do retorno. E no capítulo 25, o que acontecerá no retorno do Senhor? E aqui, no capítulo 24, Mateus 24, segunda parte do versículo 3, segunda parte do versículo 3, em Mateus 24. Dize-nos quando serão estas coisas e qual e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando acontecerá isso? E qual será o sinal do seu retorno? Eu vou falar, nós temos a sorte na língua alemã que temos os termos não somente como vinda, como em todas outras, em muitas outras línguas, quando se trata da vinda prometida de nosso Senhor para sua igreja noiva, então está escrito retorno. Todo o resto são diferentes vindas quando Ele vier para julgar, quando Ele vier. Mas agora será o seu retorno. Qual é o sinal do seu retorno e do fim do mundo? Então, o nosso Senhor, Ele contou tudo o que aconteceria em ligação com o tempo do fim e antes do seu retorno. Então, no versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todos os povos, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Também isto nós já dissemos aqui. Houve alguma época, um período de tempo, onde houvessem as possibilidades como existem hoje? Também a segunda parte jamais se cumpriu na medida como no nosso tempo. Se o Senhor em Mateus 24, se em Lucas 17 fala como foi nos dias de Sodoma, sim, como é hoje, tem-se vergonha sobre tudo isso que está acontecendo. E a dama de mais alta posição no nosso país escreveu um artigo: o casamento é um modelo ultrapassado. O casamento é um modelo ultrapassado. Mas Deus o colocou? Por que deveria estar ultrapassado? Se Deus o introduziu, e então tudo é Sodoma e Gomorra. Balançar a cabeça não basta mais, sequer podemos compreender. Poderia-se compreender com esforço que pessoas no campo privado façam isso, aquilo, mas que se torne oficial, que a partir de cima é abençoado? Quem pensaria nisso? Mas a Escritura tem que se cumprir, como foi naqueles dias. E como foi naqueles dias, quando os dois anjos deixaram Abraão para ir a Sodoma, chegaram à noite lá, o que foi? Os homens de toda a cidade se reuniram e queriam se possessar deles. E o homem de Deus, Noé, diz: vocês podem pegar minhas filhas. E eles não queriam. Queriam os dois. Então vê o irmão Branham e coloca a palavra à luz do candeeiro e diz: tinha que acontecer agora, como foi naquela época, quando o Senhor visitou Abraão e o grupo ao lado de Abraão não esteve sequer em Sodoma, estava totalmente fora, separado para o Senhor. E Ló foi então com poder retirado. Mas para que a Escritura se cumpra também nesse campo, deixe-me fazer a consideração com um pouco de estação interior. Deus não espera até que tudo esteja caótico, porque Ele está poupando tempo, não para que o mundo possa viver dessa forma, mas para que os últimos que desde antes da fundação do mundo foram determinados, para que estes possam ouvir a última mensagem, sejam chamados para fora, separados, purificados e santificados. Para isso, Deus se tomou o tempo. Então está aqui, em Mateus 24, algo muito poderoso, do versículo 42. Mateus 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, ele segue. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E então, por isso, estai vós apercebidos também, ou preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, capítulo 25, versículo 10, e os que estavam prontos entraram para as bodas, por isto permaneçam preparados, porque não sabeis a hora, mas vocês reconhecem o que acontecerá antes. E agora vem de fato, após o preparar-vos, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre os seus servidores para dar o sustento a seu tempo? Escrevi isso aqui ontem. O Deus, o Senhor, deixou escrever isso através da inspiração do Espírito Santo há 2000 anos atrás, para que hoje possamos ser introduzidos na palavra e reconheçamos o que Deus está fazendo no nosso tempo. Não está escrito por mim, está escrito por nossa causa. Nós queremos estar preparados para o retorno do Senhor. E no versículo 46, bem-aventurado tal servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. É de fato assim, que Deus não somente mostrou todo o seu conselho em sua palavra, deixou escrever isso, mas de fato revelou nesse tempo, para que de fato podamos ter parte. E ainda consideração, irmãos e irmãs, diretamente no capítulo 25, versículo 1, lemos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. De fato, existem 52 parábolas. E 40, precisamente 40 dessas parábolas se referem ao reino de Deus. E precisamente 7 dessas parábolas estão em Mateus, no capítulo 13, escritas. Simplesmente temos que cuidar o que Deus, o Senhor, também em todas as parábolas, disse em ligação com o reino de Deus. Não podemos simplesmente ler ao largo da Escritura, mas temos que nos aprofundar, deixar a palavra falar conosco e saber que é a hora na qual nós chegamos agora. E então vem algo muito especial, qual seja, em Mateus 25, versículo 1, nós sabemos tudo, o que está escrito, se trata aqui, nesse momento, no versículo 11, Mateus 25, versículo 11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Quantas vezes no último tempo me foi perguntado onde está a diferença em as virgens prudentes e as néscias? Repetidamente, a mesma pergunta, onde está a diferença entre as prudentes e as néscias? E a pergunta, a resposta, a fala é do óleo. E o óleo também é figura do Espírito de Deus. Óleo nas lâmpadas, óleo nos vasos, tudo foi ungido com óleo, consagrado a Deus. A unção do sumo sacerdote foi ungida de tal forma que o óleo chegou até as bordas das suas vestimentas para assim estar consagrado a Deus. E aqui está o ponto, irmãos e irmãs. Não somente dons, mas frutos do Espírito. Dons podem todos mostrar, como em Mateus 7 está escrito. Mateus 7 está escrito, a partir do versículo 21, Mateus 7, a partir do versículo 21. E aqui, de fato, está escrito algo muito especial, no versículo 24 e versículo 26. Vamos ler, primeiramente, versículo 21, em Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, atuadores da palavra, em concordância com a vontade de Deus. E então, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui nós vemos diretamente que algo não está correto. Onde haveria um servo de Deus que tenha sido salvo uma alma ou curado um enfermo? Nós pregamos a palavra, Deus salva, Deus cura, Deus confirma a sua palavra. Não eu, não você. O Senhor, pela graça, fez e fará adiante. Isso é também o problema com todos que honram, que glorificam o irmão Branham. Ele fez isso, isso e aquilo. Não, Deus fez. Não foi nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa pode fazer algo sobrenatural. Nenhuma pessoa pode ressuscitar mortos. Há pouco ainda vi a foto do jovem da Finlândia que foi ressuscitado dos mortos, como foi mostrado 2 anos antes ao irmão Branham, nos Estados Unidos da América. E então, na Finlândia, aconteceu. Mas aqui nós vamos ler com atenção, versículo 24, em Mateus 7. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente. Num versículo, temos o termo prudente. No versículo 26, tem o termo néscio, insensato. dois termos diferentes nos versículos. Vamos ouvir novamente atentamente. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sobre esta rocha edificarei minha igreja. Carne e sangue não te revelaram, mas sim meu Pai nos céus. Revelação divina de Jesus Cristo. E então, versículo 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Estava edificada sobre a rocha. E agora, versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Então, deixemos ser atuadores da palavra. Temor diante de Deus e a sua palavra, aceitar e receber o que Ele tem a nos dizer para os insensatos, para os néscios. No versículo 27 está escrito, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. As prudentes edificaram sobre a rocha, e veio as tormentas, os ventos e a chuva, a casa permaneceu firme. As insensatas edificaram sobre a areia, e vejo então a mesma chuva, os mesmos ventos trouxeram a sua queda. Irmãos e irmãs, deixe-me ressaltar isso. É simplesmente importante que, de fato, que voltemos, de fato, à palavra original, para que tenhamos edificado sobre Jesus Cristo a rocha, para que também possamos estar firmes, como lemos, cada um que ouvir essas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Deixa-nos pertencer a esta multidão que ouve cada palavra de Deus e aceita e pede a Deus para que também possamos cumprir essa palavra. Vamos resumir do que se trata e talvez, mais uma vez, ao capítulo 25, aqui está no versículo 12, Mateus 25, versículo 12 e 13. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai e orai. E nós vivemos no tempo, eu disse frequentemente, no período de tempo mais importante da história da humanidade, no período de tempo mais importante da Igreja do Deus Vivo, nós chegamos agora e Deus o Senhor, que deu a promessa que Ele mesmo enviaria uma fome ao país uma fome na terra, uma fome para ouvir as palavras de Deus. Vamos falar hoje à noite. Vocês vêm aqui para ouvir histórias, porque estamos reunidos aqui para ouvirmos as palavras de Deus, para que possamos ouvir todas as palavras da Escritura e que deixar a palavra falar conosco e nos trazer em concordância com a palavra, o mesmo profeta Amós, no capítulo 3, ele escreveu, no versículo 7, Deus não faz nada, a não ser que tenha revelado o seu mistério aos seus servos, os profetas. E por isto, no nosso tempo, teve que haver um ministério profético, pois a palavra de Deus não vem ao evangelista, a palavra de Deus vem ao profeta. Deus falou através de profetas e deixou escrever tudo. E por isso, Deus também disse, vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quão maravilhosa esta maravilhosa palavra! E quão bonita e quão bom que nos foi revelado que podemos nos comparar aos prudentes que edificamos a casa sobre a rocha. E já vieram tormentas e ainda virão outras. Mas graças seja ao Senhor, graças seja ao Senhor. Ele é a rocha da salvação, rocha da salvação, aberta para mim. Proteja-me, lugar eterno em ti. Moisés teve que se colocar na fenda, na rocha, quando Deus passou ao largo dele com a sua glória. E a rocha que acompanhou o povo de Israel foi Cristo. Assim está em 1 Coríntios, no capítulo 10, escrito. Também por isso somos gratos a Deus, por já termos as diferentes revelações de Deus já em todo o Velho Testamento e também no Novo Testamento. E não temos nenhum problema com nada, simplesmente sabemos, assim Deus guiou e assim é. Vamos resumir. Nos dias de Abraão, fomes, nos dias, sim, independentemente, em Abraão, Isaac, e então em José, simplesmente guiado por Deus e direcionado por Deus. E assim, nesse tempo será, independentemente quantas fomes foram, Deus, nesse tempo, cuidou para que o alimento fosse armazenado, que a palavra da promessa divina nos fosse revelada, e também os dois termos, e comida e mantimento, comida são preparados para, mantimentos são preparados para uma comida, e as comidas são trazidas à mesa do Senhor, e também aconteceu no nosso tempo, tudo o que faz parte, Deus revelou, assim, para que temos uma mesa coberta, plenamente coberta, e podemos usufruir da riqueza dos bens de nosso Deus. Deus, de fato, cuidou de tudo. No resumo, irmãos e irmãs, simplesmente tem que ser dito que Deus, no nosso tempo, e o conselho, assim como lemos em Efésios 1, desde antes da fundação do mundo, ele já editou e traz a sua conclusão no nosso tempo, e que agora não somente vivemos no tempo do fim, mas de fato no fim do tempo do fim, e que o retorno de Jesus Cristo está muito, muito próximo. Assim, em nós tem e e o desejo será tão grande dentro de nós. Ó Senhor, me preencha com o Teu Santo Espírito. E nós poderíamos ler as passagens bíblicas mais preciosas, já de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Já há um número de passagens bíblicas que poderíamos ler. O que significa e para que o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não somente dons, sequer queremos entrar em maiores detalhes sobre isso, mas vamos falar claramente quem é nascido de Deus, quem é nascido da semente da palavra através do Espírito de Deus, renascido. Ele tem um novo coração, uma nova vida recebida de Deus. E não há nenhum filho de Deus com natureza diabólica e nenhum filho do mal com natureza divina. Nos seus frutos, vocês o reconhecerão. Isso temos que simplesmente dizer como está escrito aqui. O que nós todos vivenciamos em ódio, em ciúmes, o que nós já deixamos tudo passar sobre nós, de pessoas que simplesmente dizem, eu quero estar pronto, mas não nesse estado. Existe a imaginação de estarem prontos e existe uma preparação. E a preparação não é uma imaginação, a preparação é uma realidade divina entre o eco da palavra de Deus. Vamos falar tudo isso em toda clareza. Se esse alimento divino que nós estamos partindo, então todos que ouvem a mensagem agora, sim, tinham que se tornar parte do que Deus faz em nosso tempo, sem julgar. Mas o que acontece com todos que escarnecem de nós, que zombam de nós, o que acontece? Não. Nós somos gratos a Deus, de coração gratos, que podemos abençoar a todos, também nossos inimigos, podemos abençoar. Mas a pergunta é, se Deus pode abençoar? Nós abençoamos, isso não é problema. Nós abençoamos, não há problema. Mas a quem Deus abençoa, Ele é abençoado. E por isso, nós podemos e temos que de coração crer, como o Senhor disse, somente um versículo. Toda a Santa Escritura está preenchida de maravilhosas passagens bíblicas. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito. Não somente nascidos pelo Espírito para uma nova vida, para uma nova esperança, mas são direcionados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. São introduzidos, as suas lâmpadas são preenchidas com óleo e preenchem seus vasos com óleo, e assim na preparação estão esperando o retorno ao Senhor, na preparação, sabendo que o tempo está próximo no qual o Senhor retornará para nos levar consigo para casa. E aqueles que estarão prontos, esses entrarão nas bodas, e eu direi isso repetidamente, simplesmente tem que deixar passar sobre vós que todos que agora ouvem a palavra da promessa divina, que a recebem e aceitam na fé, recebem revelada por Deus, são guiados a toda a verdade, até que sejam selados pelo Espírito de Deus, até que possam ser selados pelo Espírito de Deus. E como já dito anteriormente, Deus não pode selar algo, mas sim que no novo pacto, no Novo Testamento, em nós, a partir de Deus, o que está preparado e foi preparado, ou é, sobre isso Deus colocará o seu selo. Se algum contrato é feito, o selo é colocado sobre isso para confirmação que esse contrato foi feito corretamente. Assim, Deus quer nos dar o seu selo como seu povo, como sua igreja, como rebanho comprado pelo seu sangue, o povo do novo pacto, cada promessa, que crê em cada promessa, e como lemos, está fundamentada na rocha, e Jesus Cristo, a revelação pessoal de Deus aqui sobre a terra. E isto também tem que ser dito repetidamente a todas as pessoas. Deus é um único, é um único. E se revelou a nós como Pai no Filho e através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus entre nós e Deus em nós. Tudo harmonicamente para cumprir o seu próprio conselho, no qual, pela graça, podemos ser parte. Não esqueçam Abraão, Isaac, Jacó e José, todos esses homens, eles já esboçaram a história da salvação. E por isso, Abraão, lhe foi dada a promessa: em ti deverão e serão abençoados todas as gerações da terra. E quem te abençoa, eu abençoarei, e quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Isso Deus já disse naquela época, quando ele falou com Abraão. Naquela época era 75 anos. Quando ele esteve 99 anos, o Senhor falou com ele e disse: e no passar do ano, nesse tempo, eu voltarei. Então a tua esposa dará luz a um filho. E Abraão creu. Ele não olhou para si e para as circunstâncias. Ele creu o que Deus havia prometido. Isso também tem que ser ressaltado repetidamente. Não se preocupem como será o cumprimento da Escritura. Se preocupem só por uma coisa: para crerem as promessas. Todo mais, nós podemos deixar com Deus, como com Abraão. Então, fomes estavam lá, Deus deu as promessas, então abençoou, e a colheita foi de 100 vezes, mas então Deus cuidou para que toda a terra viesse para sobreviver, para aquilo que necessitavam para receber. Esse foi o momento quando Benjamim, que também havia sido levado, e José se revelaram aos seus irmãos e quiseram então prestar as contas e se julgar a si mesmos, fizeram então acusações a si mesmos porque agiram mal com José. E vejam então, José diz a eles: não façam acusações a si mesmos. Deus enviou adiante de vocês para que vocês permanecessem vivos, para que vocês permanecessem em vida. Deus faz tudo certo. Mesmo que pessoas pensam de fazer algo mal, Deus faz tudo certo. Ele faz tudo certo. Também no nosso tempo, isso nós ressaltamos mais uma vez. Deus, nesse período de tempo profético, enviou um profeta, como ele havia prometido no Velho Testamento, no profeta Malaquias, e no Novo confirmado, para que a palavra profética seja mostrada novamente a nós, trazida à luz do candeeiro, para que nós possamos também ordenar tudo o que acontece biblicamente pela graça. Mas Deus não pôde fazer e não precisou fazer, Ele fez tudo. Agora está somente conosco de receber revelado, de ser fundamentado na rocha. Então pode vir o que vier, o Senhor cuidará de nós até que passemos do crer para o ver. Deus, Senhor, abençoe também todo mundo, em todos os povos, línguas, no leste, no oeste, no sul, no norte. Deus abençoe a sua multidão comprada pelo seu sangue. Deus abençoe a todos que terão parte na primeira ressurreição, no arrebatamento terão parte, da transformação física terão parte. Tudo isso acontecerá no retorno do Senhor. O retorno será realidade divina conosco e em todos nós. A Ele, ao fiel Deus, que nos deu alimento espiritual pela graça, revelou a sua palavra, e como já dissemos, nosso Senhor diz: meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou. Que seja em ti e em mim assim, amado Senhor. Dá-me graça para que a sua vontade possa se cumprir através da minha vida. Que tu, através de mim, através da igreja, possa chegar ao seu direito e nos abençoar a todos e nos preparar a todos para o glorioso dia do seu retorno. Nosso Deus e Senhor, seja a honra e o louvor agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar para oração e vamos cantar: assim como sou, assim tem que ser. E então oraremos por todos que querem aceitar o Senhor. Espero que esse coro também seja conhecido em outras línguas, que todos de coração possam cantar. É um coro que já há muito tempo, quase em todas as igrejas, é cantado, onde é pregado a conversão. Vamos cantar mais uma vez de todo o coração. temos irmãos ou irmãs ou amigos no nosso meio que tomaram sua decisão de consagrar suas vidas ao Senhor, e hoje também oraremos por todos que não somente têm a impressão, mas pensam que o inimigo tem um direito em suas vidas. Ainda está escrito em Mateus 18, o que separar aqui na terra estará separado nos céus. Tudo que estão sob a impressão que o inimigo tem um direito em pessoas, indivíduos, em famílias, aceitem hoje na fé, pelo poder da cumprida, consumada redenção, estão livres pelo sangue do Cordeiro. Aceitem a libertação, recebam a libertação na fé para vós e para todos que têm, que Deus, os seus corações, podemos, que Deus colocou em seus corações, podemos orar uns para os outros, podemos orar e crer uns para os outros, e Deus confirma a sua preciosa e santa palavra. Quantos podemos incluir ainda nessa oração? Sim, sim, sim. Aleluia. Se alguém ainda está no nosso meio e se colocar a pergunta, o que querem as pessoas, do que se trata? Prezados amigos, trata-se simplesmente de viver eternamente. Viver eternamente somente pode quem recebeu a vida eterna. E somente há um que de eternidade a eternidade existe, e este é o Todo-Poderoso Deus. E este único, eterno, Todo-Poderoso Deus se revelou a nós em Jesus Cristo, pessoalmente, em corpo carnal. Deus apareceu em corpo, justificado no Espírito. Nós fomos redimidos e plenamente libertos através do sangue do novo pacto. Aceitem na fé. E após, então vocês experimentarão por que estão aqui hoje. Por que estão hoje aqui? Não somente para ouvirem, mas para vivenciarem e levarem para casa. Deus, Ele alimenta, Ele faz tudo bem. Ele silencia a fome espiritual. Nós olhamos para o Senhor e nós agradeceremos juntamente a Ele. Amado Senhor e Salvador, fundamentado na autoridade da palavra de Deus e da obra de redenção consumada na cruz no Gólgota, eu ordeno que cada poder de Satanás que se afaste, todos devem ser libertos de cada maldição, de cada amarramento, de libertos de tudo, através do poder de Deus, através do poder do sangue e da palavra e do Espírito de Deus. Aceitem, recebam e agradeçam ao Senhor por isso. Deus é realidade. Ele confirma a sua santa e preciosa palavra. E todos que Isaías 1 ainda vale, e se vossos pecados forem vermelhos como sangue, se tornarão alvos como a neve. Hoje à noite, neste lugar, vocês podem vivenciar a Deus pela graça. Também todos enfermos, nós trazemos ao Senhor juntamente, especialmente irmãos Trapani e alguns que colocaram os pedidos aqui. Ó, amado Senhor, nós não edificamos sobre a areia, mas sobre a rocha, a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. E todas as promessas de Deus se tornaram realidade, realidade, através do sangue derramado na cruz, no Gólgota. Todas as promessas estão cumpridas com conteúdo, são realidade divina. Cura não é mais promessa, cura é realidade. Redenção não é mais promessa, é redenção, é realidade divina. Aleluia, aleluia. Ó Deus, Tu estás presente, Tu estás presente. Tu salvaste, Tu curaste, Tu libertaste, Tu rompeste, libertaste, pois assim está escrito, a quem o Filho liberta, não evangelista, não pregador, mas sim, quem o Filho liberta. Ó, amado Senhor e Redentor, Tu te deixaste abater como Cordeiro de Deus. Deste Tua vida, o Teu sangue por nós. E por isso Te agradecemos por redenção, por perdão, por cura e salvação. Se tornaram realidade divina dentro e entre e através do Teu povo sobre a terra. Tu tens uma igreja sobre a terra, um corpo que Tu mesmo te preparaste. Seja a cabeça, seja nossa cabeça, e ajunta-nos como corpo, juntos, no Teu amor, e revele Tu a Tua vida e o Teu poder através da Tua igreja. Eu Te agradeço também pelo decorrer de hoje da reunião. Tudo é obra parcial, mas Tu conduz as obras parciais e nos mostra o Teu plano de salvação na sua plenitude. A Ti, o Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos pelo Velho e pelo Novo Testamento, pela plena concordância, pela harmonia. E nós Te agradecemos por Tu ter nos levado junto no Seu plano de redenção. Amado Senhor, eu peço a Ti que nesta reunião, cada um, sem exceção, tenha sido dada graça, e que cada um creia, e que Tu te reveles pessoalmente a cada um. Tu falaste pessoalmente conosco através da Sua palavra. Tu atuaste através do sangue do Cordeiro, através da palavra e através do Espírito. E nós estamos aqui para Te agradecer, para que Tu falas tão pessoalmente conosco e nos traz ao estado mais atual no Reino de Deus e nos dá a conexão no seu atuar nesse tempo, pela graça. Deus Todo-Poderoso, Senhor, deixa trazer a gratidão no Teu povo, o louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja o nosso Deus de eternidade a eternidade. Aleluia. Aleluia. Irmão Schmidt, ore conosco. Pai Celestial, Deus da glória e da graça, nós te agradecemos, eu te agradeço por sua graça e por sua fidelidade, pelo grande, pela toda-poderosa obra de redenção que tu cumpristes no Gólgota. Nós te agradecemos, tu já desde antes da fundação do mundo já elegeste, Senhor, determinastes para ouvir, mas Senhor, dá graça também, não somente para ouvir, dá-nos todos nós graça para crer e para fazer o que nós ouvimos, ó meu Deus, graças seja a ti, porque ouvimos o homem que foi prudente, ele edificou, ó Senhor, nos dá essa prudência, Senhor, para edificar aquilo que tu queres ver, para que sejamos edificados no seu edifício da graça, Senhor. Por favor, abençoe a todos, em todos os lugares, ó Deus. Em todos os lugares, há pessoas aí que ouvem a tua palavra, há pessoas lá que tem desejo da tua palavra, Senhor. Por favor, acorde todos nós esta fome, Senhor, porque tu somente pode silenciar esse alimento. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por estares edificando a tua igreja ainda hoje. Senhor, dá-nos graça, Senhor, em todas as coisas, não para olhar em pessoas, mas olhar para ti, porque em ti está a nossa redenção, em ti está a nossa liberdade, em ti está a nossa segurança. Obrigado, seja a ti por isso, ao nosso Deus em Cristo Jesus. Nosso Senhor, assim te pedimos, eu te peço, dá-nos a todos graça, para que o que nós ouvimos não falemos para esquecimento, mas sim que nós movamos em nossos corações que aquilo que foi colocado, e que nós possamos viver a partir disso para a tua honra. Amém. Eu não sei se as irmãs ainda têm um hino para cantar que combine aqui, podemos ficar em pé. Estou simplesmente dominado daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Estou dominado da graça que podemos ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Oh, glorificado, louvado seja o Senhor nosso Deus. Ainda oraremos, agradeceremos juntos ainda posteriormente.
Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich Blut droht die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut droht die Sünde, wer gleich Blut droht die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, denn er ist voller Barmen, sein die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Komme zu ihm, ihr Müden, der bei ihm ist Ruhe, der vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
Amém. Todos ouviram atentamente. Deve se tornar alvo como a neve. Este foi o anúncio no Velho Testamento. No Novo Testamento se tornou. Não deve, não deve se tornar, mas se tornou. Se tornou. A redenção é plena. Seja honra a nosso Deus. Estejam na sua graça, deixem tudo ir em calma, e agradecemos a todos que estão satisfeitos com as acomodações. Simplesmente agradecemos ao Senhor por ter guiado tudo assim, e que podemos nos reunir desta forma. Hoje pedirei ao irmão Kupfer e à irmã Kupfer, hoje somente mencionarei, muito amigos, muito antigos. Irmão Kupfer alguns dias atrás era 91, agora está com 92, e vem regularmente. Amado irmão Kupfer, amada irmã Kupfer, Deus o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele vos abençoe, Ele vos carregue, Ele vos console, Ele vos fortifique, Ele esteja convosco, como toda a igreja. Nós desejamos a vocês a bênção do Todo-Poderoso Deus. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Amém.